A incontinência urinária atinge 30% da população mundial e grande parte dos problemas associados a ela podem ser tratados com exercícios simples. Eu converso agora com as enfermeiras Gisela Assis e Franciele Freitas, fundadoras do Instituto Fluir, que traz informações e dicas para quem sofre com essa situação e também para profissionais de saúde que atendem pacientes com o problema. Gisela, como surgiu o Instituto?
O Instituto Fluir nasceu da percepção de que os pacientes com incontinência urinária no mundo, não sei se é bem conhecido esse problema, mas assim, 3 a cada 10 pessoas no mundo, 3 a cada 10 pessoas no Brasil, 3 a cada 10 pessoas na cidade que nós vivemos, vive com o problema da incontinência urinária. E a prevenção e o tratamento da incontinência urinária, a primeira linha, é muito simples. São medidas comportamentais, mudanças de hábitos no nosso dia a dia e treinamento da musculatura pélvica, ali da musculatura que fica ao redor da uretra, por onde a urina sai, da vagina, do ânus, enfim. O treinamento simples em casa dessa musculatura são capazes de resolver de 70% a 80% dos casos que muitas vezes eram encaminhados para a cirurgia até. Então, nós temos um trabalho no ambulatório do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, onde os pacientes chegam encaminhados por ginecologistas, por urologistas, para aprender essas medidas simples. E percebendo que nós realmente resolvemos grande parte dos casos de incontinência urinária e todo o seu impacto, né, físico, emocional, social na vida da pessoa que tem incontinência urinária. Inclusive, foi uma paciente que voltou depois de poucas consultas e falou: vocês precisam abrir uma ONG, porque isso que vocês me ensinaram aqui transformou a minha vida. Eu estava há 10 anos com incontinência urinária, passando de serviço em serviço, ouvindo pessoas dizendo que não tinha solução, outras pessoas dizendo que só operando eu ficaria bem, e vocês em 3 consultas resolveram o meu problema. Ela falou: por favor, abram uma ONG, porque do jeito que eu tava, existem pessoas no Brasil inteiro e elas não vão chegar até vocês. Vocês precisam chegar até elas. E foi assim que Franciele e eu começamos o Instituto Fluir, com a ideia de divulgar para a população as medidas de prevenção e tratamento da incontinência urinária e também para capacitar enfermeiros, que é a nossa formação, e outros profissionais da área da saúde para que também consigam transmitir esse tratamento de primeira linha a quem vivencia o problema.
E que tipo de problemas que a gente está falando aqui que podem ser tratados com essas medidas sem interferência cirúrgica?
São medidas comportamentais ou conservadoras, né? A gente está falando da incontinência urinária principalmente. Essas mesmas medidas ajudam a resolver outros problemas, mas o nosso foco maior é na incontinência urinária, que nada mais é do que a perda involuntária de urina. Então, qualquer perda, qualquer escape de urina na calcinha, na cueca, depois dos 5 anos de idade, é incontinência urinária. Então, ela está presente na vida da população: homem, mulher, criança, jovens, idosos. A gente tem uma ideia errada que são mulheres idosas que têm incontinência. Mas existem diferentes tipos de perda urinária, em situações diferentes, fatores de risco diferentes. Então, toda a população está exposta. Então, perder urina antes de chegar no vaso sanitário é incontinência urinária. Escape de urina quando está praticando atividade física é incontinência urinária. Urinar durante o sono é incontinência urinária. São tipos específicos, mas qualquer perda é incontinência urinária.
E uma bem comum, né, Gisela? É quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra, vai pegar peso, né? Vai pegar o neto no colo, vai pegar um balde de água e acaba perdendo xixi durante esse processo, quando faz essa pressão, né, sobre uma força no abdômen que atinge o assoalho pélvico.
Eu acho que é bacana você explicar também o que que significa esse termo, né? Que parte do corpo está incluída no assoalho pélvico.
O assoalho pélvico é a musculatura que fecha ali a nossa pelve óssea. Então, a gente tem a bacia, né, ali a pelve óssea, e ela é fechada por uma rede de músculos. E essa rede de músculos passa a nossa vida inteira tendo que sustentar o peso do nosso abdômen. E a mulher tem o assoalho pélvico exposto a vários fatores de risco, né? Ela engravida ao longo da vida, então durante a gestação o assoalho pélvico tem que dar conta disso. A mulher tem parto através do assoalho pélvico, então ele tem que dar conta de se recuperar depois. Os casos de constipação, né, intestino preso, sobrecarregam o assoalho pélvico. Tosse crônica, como a Fran falou, a tosse já pode levar à perda, mas a tosse durante a vida toda faz o assoalho pélvico ter que trabalhar mais ainda, porque está tendo uma força contra ele. Então, preparar essa musculatura, da mesma forma que nós sabemos que precisamos trabalhar os outros músculos do nosso corpo, é uma das linhas de tratamento, né?
Todo mundo quer saber quais são as dicas de ouro aí, como que a gente pode, de repente, em casa, fazer algum tipo de exercício para evitar, né, qualquer problema relacionado à incontinência urinária desde cedo, né?
O treinamento muscular, o primeiro tipo de treinamento que pode ser feito pela vida inteira e que deveríamos fazer desde quando iniciamos a nossa vida sexual, desde a adolescência, você precisa parar, respirar, soltar o corpo, só para perceber o seu corpo antes de começar qualquer coisa. Aí direcionar a tua atenção para a região do ânus. Quando nós movimentamos o ânus como se fosse puxar para dentro, tentando evitar um escape de gases, quando você faz esse movimento, a musculatura que se movimenta é ao redor do ânus, ao redor da vagina para as mulheres e ao redor da uretra para ambos. Então, esse movimento de puxar o ânus como se fosse segurar um pum e relaxar, esse movimento de sentir apertar e soltar é o movimento básico. Então, você pode fazer isso deitada, você pode fazer isso sentada, sentado, enfim. Em pé, a gente não indica no início, sem ter tido uma avaliação do assoalho pélvico. Então, 3 vezes por dia, você dá uma paradinha de menos de 1 minuto. Respira, solta o corpo, presta atenção no ânus e puxa ele para dentro. Aperta e solta. Você precisa sentir o movimento de apertar e o movimento de soltar. Aí, de novo, aperta e solta. Aperta e solta. Isso 10 vezes. Então, são 3 séries de 10 contrações que conseguem prevenir muitos problemas do assoalho pélvico. A incontinência é um deles. Os problemas intestinais, as disfunções sexuais. E que deve ser feito pela vida, assim. Quem tem a oportunidade de estar nos ouvindo agora e aprendendo, precisa também se entender como... Agora eu tenho a responsabilidade social de contar para minha família inteira, para todos os meus grupos de amigos. Porque realmente previne muita coisa. E para quem já tem o problema, ele é capaz de resolver em grande parte das vezes. Quando o problema está relacionado com o assoalho pélvico, com a fraqueza muscular, esse treinamento é a primeira linha de tratamento e tem grandes resultados.
Franciele, e tem outros hábitos que devem ser alterados para ajudar a diminuir o problema da incontinência urinária, sim?
Primeira coisa é a ingestão hídrica, é a quantidade ideal de água que a pessoa deve tomar. Então, a quantidade de água é diferente para cada pessoa. Então, tem uma continha que a gente faz, que é 30 ml por quilo. Então, cada pessoa deve tomar 30 ml por quilo. Isso é muito importante. Todos os profissionais da saúde falam da importância de tomar água. Mas no caso da nossa bexiga, é extremamente importante. Porque vai deixar essa urina clarinha, sabe? Sem cheiro, sem odor. Então, isso é a primeira coisa que tem que se fazer. Porque acontece ao contrário. Muitas vezes a paciente tem incontinência urinária, tem perda de xixi, e tem medo de tomar água. Só que se ela não tomar água, essa urina vai ficar muito concentrada e a bexiga vai ficar irritada. A nossa bexiga, ela é inteligente. Então, ela vai pensar, nossa, essa urina está muito concentrada, está muito forte aqui, eu quero eliminar ela. E vai aumentar a vontade de fazer xixi. Então, por isso que tem que tomar a quantidade ideal de água. Eu sei que no frio é um pouco mais difícil de tomar água, mas tem que sempre deixar uma garrafinha próxima, sabe? Que você olhando a água perto de você, você fala, nossa, eu preciso tomar. Então, essa é a primeira medida comportamental. A outra, que é muito importante, é sentar para fazer xixi. Então, nós do Instituto Fluir, nós até criamos essa campanha Eu Sento para Fazer Xixi, porque quando a gente vai fazer esse processo de eliminar, esvaziar a bexiga, o assoalho pélvico tem que estar relaxado. E se você não senta, você não consegue relaxar essa musculatura. Eu sei que é um tabu, muitas vezes, a mulher, a gente sempre ouve, né? Ouviu falar, ou de uma mãe, ou de uma tia, que não podia sentar em banheiro público, que vai pegar doença, então não tem esse risco, né? Então, na verdade, assim, tem que sentar para fazer xixi, para relaxar essa musculatura e para esvaziar a bexiga. Porque qual que é o risco? O risco é você não relaxar a bexiga e sempre ter um resíduo, sempre ficar um pouquinho de xixi dentro da bexiga. E isso prejudica muito.
Essa orientação também vale para os homens?
O homem tem uma anatomia que favorece o esvaziamento mesmo em pé. Porém, com o envelhecimento e o aumento da próstata, o fato de sentar faz um relaxamento do assoalho pélvico que faz a próstata se ajustar melhor e facilitar o esvaziamento. Além das questões higiênicas, né? Todo mundo se beneficia de urinar sentado, mas o problema maior de não sentar é para a mulher, porque anatomicamente a bexiga da mulher não consegue um esvaziamento completo na posição afastada do vaso sanitário, em pé ou ajustes da posição sentada. Mas o homem pode sim ser ensinado desde criança, né, a urinar sentado, evita os respingos também, facilita o esvaziamento final ali para não ter o gotejamento na cueca. Então, é bom também, mas para a mulher o risco é maior.
E a dificuldade de evacuação também afeta a capacidade de urinar, não é isso?
É uma coisa que a evacuação está relacionada, assim, muitas vezes com incontinência urinária, né? Vários pacientes têm esse problema. E uma coisa muito simples a ajustar é a posição de evacuar tem que ser como se fosse de cócoras, né? Com as pernas elevadas. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza um banquinho. Então, quando você apoia o pé no banquinho, você vai ficar nessa posição que é anatomicamente favorável para evacuação. Então, muitos pacientes que têm constipação, têm dificuldade de evacuar, só de usar esse banquinho para evacuar, que vai ter elevação das pernas, vai facilitar no processo da evacuação.
Eu acho que vale a pena dizer que a gente faz essa orientação para melhorar o intestino também como forma de melhorar a incontinência urinária. Porque a pessoa que tem intestino preso, ela tem mais incontinência urinária. Tanto a incontinência de urgência, que é aquele desespero de ir no banheiro, que acaba escapando a urina antes de chegar no vaso sanitário, quanto à incontinência de esforço, que é essa que acontece quando espirra, quando tosse, quando levanta um peso. Então, muitas vezes, quando o paciente chega para a gente com incontinência urinária, mas tem constipação, a primeira coisa que a gente faz é melhorar a função do intestino. E melhorar a função é ingestão de água, ingestão de fibra, esse posicionamento que a Fran falou, às vezes, programar todos os dias para evacuar no mesmo horário, que seja mais ou menos 20 minutos depois de uma boa refeição, também é uma medida que dá bons resultados, porque é o momento que o nosso intestino se movimenta mais para eliminar as fezes que estão ali no reto, no finalzinho do intestino. Então, por isso que a gente tem tanto enfoque na saúde intestinal, mesmo quando a gente está falando da prevenção ou do tratamento da incontinência urinária.
Eu peço a vocês que deixem o contato do Instituto nas redes sociais para que os nossos ouvintes possam saber mais sobre esse assunto e ter acesso a outras dicas.
Então, no Instagram e no Facebook estamos como Instituto Fluir. Então, no Instagram é @instituto.fluir. No Facebook estamos como Instituto Fluir Brasil com Z, que é página internacional. Nós temos o canal do YouTube, que tem vários vídeos bacana com convidados reconhecidos nacionalmente, que é Instituto Fluir, o canal do YouTube. E nós temos, para quem tem Spotify ou outros canais de áudio, nós temos um canal que é o Fluircast. Inclusive, no Fluircast tem a orientação do treinamento da musculatura do assoalho pélvico por áudio. Então, para quem não lembrar como faz, é só colocar que a gente faz o direcionamento do treinamento por áudio.
Estas foram as enfermeiras Gisela Assis e Franciele Freitas, do Instituto Fluir, que atua para diminuir problemas relacionados à incontinência urinária.